DC. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste dia 18 de julho, desde a capital americana, lá fora 27 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica Patrick Dea. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Força Aérea Russa bombardeia segunda maior cidade da Ucrânia, causando mortes entre a população civil. Na África do Sul, polícia procura responsáveis pelo assassinato de 21 pessoas em 3 ataques diferentes ontem domingo. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão de hora e meia é dedicada a Angola. Governo angolano e família discutem em Barcelona a transladação do corpo de José Eduardo dos Santos para Luanda. Corpo esse que já foi alvo de uma autópsia. Isso enquanto todos os setores da sociedade angolana reagem à morte do antigo presidente.
O grande problema de José Eduardo Santos foi muito confiar, tá vendo, nessa gente. Preferiram, tá vendo, andar com esse bandido.
E há, claro, opiniões que elogiam o antigo presidente.
Quem dirigiu a partir da Angola e que levaram a vitória sobre o crítico naval e a independência da Namíbia e ao fim do apartheid foi o comandante-chefe José Eduardo Santos.
Vamos ter muitas mais reações nesta emissão. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Entidades oficiais ucranianas disseram que aviões russos bombardearam hoje a segunda maior cidade do país, Kharkiv, destruindo uma escola e um edifício residencial. Pelo menos 3 pessoas morreram e 28 outras ficaram feridas. Entretanto, subiu para 30 o número de civis mortos num ataque contra um bloco de apartamentos na cidade de Chasiv Yar, na província de Donetsk, que a Rússia está a tentar capturar. Por outro lado, uma medida que poderá fazer aumentar as tensões na região, a Lituânia expandiu as restrições ao comércio através do seu território para o enclave russo de Kaliningrad, para cumprir sanções aplicadas pela União Europeia. Os caminhos de ferro da Lituânia disseram que as restrições são o equivalente a cerca de 15% da carga transportada da Rússia para o enclave Kaliningrad, com cerca de 1 milhão de pessoas, está ligado ao resto da Rússia através de território da União Europeia, principalmente pela Lituânia. A Rússia avisou que serão tomadas medidas duras se o trânsito de alguns bens não recomeçar dentro de poucos dias. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, discutiram hoje pelo telefone uma possível resposta à decisão da Lituânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve hoje conversações com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre a necessidade de se desbloquearem os portos ucranianos de modo a permitir o recomeço das exportações de cereais. Na Turquia, foi anunciado que Erdogan deverá encontrar-se em breve com o presidente russo Vladimir Putin. A presidência russa disse que os dois líderes tinham discutido pelo telefone a coordenação de esforços para se garantir a segurança da navegação no Mar Negro e a exportação de cereais. Não foram dados outros pormenores. Entretanto, o governo da Rússia simplificou a obtenção da cidadania russa a todos os ucranianos, alargando uma medida que só era aplicada a residentes nos territórios da Ucrânia ocupados por Moscovo. A polícia no Japão disse que o homem que assassinou o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe pensava que o antigo chefe de governo pertencia a um grupo religioso que teria arruinado a sua mãe. A Igreja da Unificação confirmou que a mãe de Tetsuya Yamagami pertencia àquela igreja, mas negou ter-lhe tirado algum dinheiro. Shinzo Abe não tinha qualquer ligação com a igreja. A polícia sul-africana está a tentar identificar e apreender os homens que mataram a tiro 21 pessoas em 3 tabernas em locais diferentes do país. O ataque mais mortífero deu-se no Soweto, onde 15 pessoas foram mortas quando os atacantes, usando armas AK-47, entraram num bar e dispararam indiscriminadamente sobre os clientes. 2 outros ataques, que causaram 6 mortos, ocorreram em Pietermaritzburg, na província do KwaZulu-Natal, e em Katlehong, na zona de Ekurhuleni. Analistas sul-africanos dizem que rivalidades étnicas, falta de pagamento de quantias exigidas por quadrilhas de criminosos e competição entre proprietários dos bares podem ser razão dos ataques. No caso do Soweto, a polícia diz estar a tentar capturar 5 homens que levaram a cabo o ataque. Cerca de 50 soldados da Costa do Marfim foram retidos nesta segunda-feira para verificação pelas autoridades do Mali depois da sua chegada ontem a Bamako, num voo especial, segundo diversas fontes. Um porta-voz da polícia no aeroporto de Bamako disse que, depois de terem chegado num voo especial, 49 soldados marfinenses foram desarmados por não terem ordem para qualquer missão. Eles estão atualmente numa escola da Gendarmeria Nacional, em Faladié, para interrogatório. Enquanto se aguardam posicionamentos dos dois governos, a imprensa disse que alguns dos soldados marfinenses retidos deslocaram-se ao Mali com base num acordo para trabalhar numa base logística da empresa alemã Sahel Aviation Service em nome da missão das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA. Uma aliança de partidos da oposição da Tunísia renovou hoje um boicote ao referendo de 25 de julho sobre uma nova constituição promovida pelo presidente Kais Saied. A Frente de Salvação Nacional inclui 5 partidos políticos, entre eles o Partido Ennahda, de inspiração islâmica, juntamente com 5 grupos da sociedade civil envolvendo figuras políticas independentes. O projeto de constituição é a peça central do programa de Saied para reformar o sistema político da Tunísia, mas a oposição diz que o texto confirma os temores que ele pretende reinstalar uma autocracia no berço das revoltas da Primavera Árabe de 2011.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Temos aqui muitas notícias em torno do falecimento na sexta-feira do antigo presidente angolano José Eduardo Santos, assunto que continua a dominar a atualidade angolana, e vamos aqui ter uma vasta cobertura sobre este assunto, incluindo as mais diversas opiniões sobre o seu legado. Mas é a luta entre a família do antigo presidente e o governo que está a ensombrar aquilo que deveria ser apenas o ritual do enterro de um antigo chefe de Estado. Como os ouvintes sabem, uma das filhas do presidente, José dos Santos, foi a tribunal em Espanha para impedir a transladação do corpo e exigiu uma autópsia naquele país, isto depois de requerer uma investigação a possível homicídio por negligência no atendimento do seu pai. A autópsia foi realizada hoje. Coque Mucuta tem as últimas notícias.
Sabe-se que os médicos espanhóis já realizaram a autópsia ao corpo de José Eduardo Santos, mas os resultados ainda não estão acessíveis. Fontes do Palácio indicam para a realização de uma reunião nesta segunda-feira que vai ditar o desfecho das negociações entre o executivo angolano e a família do antigo presidente José Eduardo Santos. Entretanto, José dos Santos, uma das filhas do antigo presidente, que tem recorrido à justiça para combater as ações do executivo, que, havendo a hipótese de estarem por detrás da morte de José Eduardo Santos, já disse que não vai aceitar qualquer negociação e que Santos poderá ser enterrado em Luanda quando João Lourenço deixar de ser presidente da República.
O que eu teria dito publicamente que para ir a Angola precisaria de garantias de que não seria presa no âmbito do processo de que sou alvo. Eu não disse isso, nunca disse isso. Eu não cometi nenhum delito, eu não tenho medo de enfrentar a justiça em nenhum país, e por isso mesmo é que entrei na justiça espanhola com uma ação a pedir a investigação das circunstâncias da morte do meu pai. Entrei com um pedido de providência cautelar, porque eu não tenho medo de entrar em nenhum tribunal no mundo, porque eu tenho a consciência tranquila, não preciso do perdão de ninguém, não preciso do perdão nem da amnistia de ninguém, porque eu não cometi crime algum. Quem me deve um pedido de desculpas e uma indemnização é a justiça portuguesa e a justiça angolana, que têm estado a cometer comigo crimes contra os direitos humanos, congelando contas bancárias minhas por tempo indeterminado, por tempo acima do que permitem os prazos, sem justificação, sendo que a justiça portuguesa chegou a fundamentar que o fez pelo facto de eu ser filha de José Eduardo dos Santos.
Mesmo com estes desentendimentos, o executivo angolano abriu hoje o livro de condolência no memorial do Dr. António Agostinho Neto, onde João Lourenço realçou a paz, a reconciliação nacional, como obra de José Eduardo dos Santos. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Costuma dizer-se que a morte é a porta aberta à boa reputação, porque não se diz, senão bem dos mortos. Temos muitas opiniões sobre José Eduardo dos Santos, mas algumas delas são, contudo, críticas. Vamos começar com líderes religiosos que elogiam, na generalidade, o papel que o antigo presidente desempenhou no alcance da paz, embora tivessem também salientado os erros que lhe são atribuídos. Venâncio Rodrigues.
A Igreja Católica em Angola descreve o ex-presidente angolano como sendo um homem que marcou a história recente de Angola, no bem e no mal, e uma presença incontornável no processo de pacificação do país, segundo declarou a Voz da América Dom Manuel Imbamba, presidente da Comissão Episcopal de Angola e São Tomé Ceaste.
São valores que nós não devemos desperdiçar, pelo contrário, devemos cultivar. A grande lembrança que ele deixou é mesmo esta. Não obstante, pois, os outros aspectos não menos bons que ele terá deixado. Mas o que devemos elevar acima de tudo é o sentido de paz, da unidade e reconciliação nacional. E é para estes fatores, estas convergências, que nós todos agora devemos trabalhar para que Angola se reencontre.
Para o reverendo Luís Nguimbe, dirigente do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, o antigo presidente angolano
conseguiu mesmo identificar-se como bom patriota. Esse título lhe é merecido, isso não só em palavras, mas por aquilo que ele comprovou. Este homem não somente falou, mas falou e fez. Eduardo Santos deixa por trás um legado que essas gerações não podem, estão proibidas a tentar marginalizar a riqueza de vitórias que deixa para este povo.
David Já, líder da comunidade islâmica de Angola, defende que o antigo presidente de Angola cometeu falhas, mas defende que José Eduardo dos Santos teve o condão de ser um homem de paz.
Eduardo Santos conseguiu manter também, acima de tudo, combater, de certo modo, a assimetria, digamos assim, linguística, o tribalismo. Então, Eduardo Santos foi esse indivíduo de paz, um indivíduo de segurança, enfim, que conseguiu manter Angola, acima de tudo, os interesses pessoais. É bem verdade, com a morte de Savimbi, devia ter um outro percurso, não é verdade? O percurso é sobre a democracia, enfim, e houve, de certo modo, a acumulação de capitais, o favorecimento, o nepotismo, isso abalou, de certo modo, a sua carruagem, a sua vitória. E talvez devíamos ter um presidente, infelizmente tivemos esse, ele teve um pequeno deslize nos últimos tempos. Acima de tudo, foi um homem de bom, um homem de paz, mas ele não hostilizou seus inimigos. Esse é um grande ganho para mim que eu vejo.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Em Luanda, Manuel José foi ouvir a opinião de alguns ex-militares, veteranos de guerra. E vamos começar pelo general Manuel Mendes de Carvalho, conhecido general Paca, para quem o problema com José Eduardo dos Santos foi ter-se aliado a pessoas que o general chamou de bandidos.
Zé Eduardo dos Santos, Zé Du, conheci-o na Zâmbia. É um indivíduo altamente sociável, muito calmo. O momento da vida dele teve descambou. Descambou, mas conseguiu, teve com muita frieza, muita sabedoria, levar esse país até os dias de hoje. Estamos aqui a inaugurar um monte de centralidade, condomínios, isso aqui. Tudo graças mesmo ao José Eduardo dos Santos. O grande problema de José Eduardo dos Santos foi muito confiar nessa gente. Meu pai foi, chamou-lhe a atenção, ainda começou a fazer chacota contra o meu pai. Meu pai foi lá, já aconselhou, disse, isso não está bem, isso daí. Ele, camarada Mendes Carvalho, olha, vem sentar aqui no meu lugar que eu vou sentar no teu. Foi um dia muito amargo para o meu pai. Eu, através das minhas mensagens, eu fui chamando a atenção, mas não criou nada conosco. Preferiram, andar com esses bandidos, aqueles mais velhos que vieram da guerrilha, todos viraram um bando de bandidos. É uma pena, que ele confiou muito, mesmo conhecendo os aspectos negativos de muitos dos indivíduos que andaram com ele, mas ele preferiu apostar. Apostou, no cavalo errado.
Já um general do MPLA, Roberto Leal Monteiro Ngongo, saudou a figura de José Eduardo dos Santos como a mais importante do que disse ser a vitória do Quito Carnaval na independência da Namíbia e no fim do apartheid na África do Sul. O general mostrou-se insatisfeito por isso ter sido recentemente ignorado pela SADEC.
Na homenagem que a SADEC fez, portanto, quando estávamos a comemorar os 30 anos da vitória das FAPLA sobre as Forças Armadas Sul-Africanas, que nenhuma palavra eu ouvi da boca do presidente da SADEC falando de Zé Eduardo Santos. Digo-lhe que fiquei muito triste. Todas as indicações, todas as ordens, quem dirigiu a partir da Angola e que levaram a vitória sobre o Quito Carnaval e a independência da Namíbia e ao fim do apartheid foi o comandante-chefe Zé Eduardo dos Santos. Portanto, essa é a maior tristeza que eu, e acho também que o presidente Zé Eduardo Santos deve ter ficado triste por não ter ouvido o seu nome. Mas nós, militares das FAPLA, reconhecemos em Zé Eduardo Santos o verdadeiro comandante-chefe, o dirigente militar que levou à conquista da paz a 4 de abril.
O general José também ouviu a opinião de antigos dirigentes militares da UNITA. Abílio Camalata Numa foi também secretário-geral do principal partido da oposição e deixou a seguinte opinião.
Eu estive uma única vez na minha vida de ação política com o ex-presidente da República, o senhor José Eduardo dos Santos. Eu vi algumas posições dele que ainda aguardo comigo. De resto, são lutas políticas que fomos travando ao longo do tempo, mas que têm altura suficiente para se colocar acima de si próprio como dirigente máximo do país e ultrapassar as querelas que nós fomos desenvolvendo aqui. A luta contra o senhor presidente José Eduardo dos Santos não foi pequena. Apesar de tudo, olhamos para ele como mais velho.
Outro general da UNITA, Samuel Chival, disse estar entristecido pela morte de Santos, enquanto homem, e acrescentou.
Só expresso, portanto, o meu sentido de pesar por perdermos este homem como tal. Foi o presidente da República durante 38 anos. Deixa, portanto, uma recordação a todos os angolanos. Estive muitas vezes com o falecido presidente. Houve, portanto, jantares que ele nos convidava. Convidava todos os partidos. Fazemos parte das festividades. Eram esses momentos que partilhei, portanto, várias ideias com o presidente Eduardo dos Santos.
Era o general Samuel Chival, um dos militares que o Manuel José ouviu. Um dos legados de José Eduardo dos Santos foi a base de contactos que inicialmente manteve com a sociedade civil. O nosso correspondente em Luanda, e continuamos a falar com o Manuel José, foi ouvir a opinião de um dirigente de uma organização de sociedade civil, um deputado e um analista de política internacional.
Tunga Alberto, que dirigiu o FONGA, uma organização que englobava várias associações da sociedade civil, diz ter memória de traços de um legado na estreia da sociedade civil, mas que veio a ser aniquilada a seguir.
Eu, pelo menos, tenho algumas ações que ele fez como pai da sociedade civil de angolano. Que foi um legado de uma sociedade que está sendo exterminada.
Outro que acompanhou desde o início do mandato de José Eduardo Santos é Makuta Nkondo, na qualidade de jornalista da Angop inicialmente e mais tarde ao serviço da Agência de Notícias de França.
Tornar a filha a mulher mais rica de África, entregar milhões e milhões do fundo soberano ao filho Zenubo Santos, tornar todos os seus ministros, todos os seus colaboradores, seus amigos, ele que criou esses magnatas angolanos que temos, com tropa do Ruanda, Uganda, Zimbábue, para ir golpear Mobutu na sua própria feira. Foi José Eduardo Santos que foi também destronar Pascoal Lissouba na sua própria terra. Esse que diz José Eduardo Santos, porque é timoneiro da paz. A paz não se faz por cima do cadáver do outro. Matou Savimbi para conseguir a paz.
Mas há quem pense que existe, sim, legado positivo, como diz Emília Pinto, professora especialista em relações internacionais.
Líderes africanos têm uma grande referência, do ponto de vista até mesmo de diplomacia. Muito por força daquilo que foi o grande trabalho de diplomacia de José Eduardo dos Santos. Angola faz parte dos maiores contribuintes nas organizações de caráter africano. José Eduardo dos Santos teve um grande papel, projeto de pacificação na região dos Grandes Lagos, como o grande mártir que conduziu Angola quando experimentou estar nas vestes de membro do Conselho de Segurança da ONU.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José, por essas opiniões recolhidas em Luanda. O falecido presidente José Eduardo dos Santos presidiu uma transição em que a economia do país passou de centralizada ao abrigo de princípios comunistas para, pelo menos em teoria, uma economia de mercado num sistema capitalista. O próprio Santos diz durante o seu mandato que os políticos não deviam estar envolvidos na economia, mas isso nunca chegou a acontecer, como dizem analistas económicos que falaram com o João Marcos em Benguela.
O analista José Cabral Sand, que acompanhou o percurso de Eduardo dos Santos enquanto profissional de comunicação.
A tendência é de agravar ainda mais, porque se, por exemplo, tivéssemos ido em 2020 para as eleições autárquicas, que era um dos sonhos de José Eduardo dos Santos, se nós tivéssemos ido, talvez esse efeito fosse minimizado. Portanto, estamos longe de atingir este desiderado e, pelo que tudo indica, Se houver reeleição, a estrutura vai se manter. Vai ser muito, muito difícil desgarrar o cão do osso.
Membro do governo angolano, na década de 90, o economista Fernando Heitor, antigo deputado da UNITA.
Mesmo hoje, não podemos dizer que haja plenamente uma economia de mercado nesse país. Uma economia aberta para as oligarquias, para algumas empresas que dominam o mercado. Temos aqui monopólios, temos oligopólios e temos um conjunto de empresários, não é verdade? Que têm algum poder económico, não é? Que são todos ligados ao regime do imperial. A exemplo do que se passa na Rússia de Putin. São os oligarcas.
A opinião contrária tem o empresário e professor universitário Carlos Pinto, militante do MPLA.
É a existência de leis que suportam esse desiderato. Há livre iniciativa, as empresas são privadas, o Estado ainda detém algumas, mas as empresas públicas são em menor número que as privadas, não é? Os monopólios existem, só que também são regulados por lei.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta 13.630 e 17.655 kHz, também na internet em voaportugues.com e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Nas redes sociais estamos em VOA Português, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. E para contactos com a redação central da Voz América, temos o nosso número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Vou repetir, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
É já na próxima sexta-feira, vamos falar sobre o terrorismo em Moçambique. Agora falemos das eleições de 24 de agosto. Na importante praça eleitoral que é a Uila, foi agora divulgado que o número de eleitores registados é de 1.235.710 eleitores, um aumento significativo. Teodoro Albano.
Os dados traduzem um aumento no número de eleitores acima dos 300 mil, se comparado com as eleições de 2017, que se situava para lá dos 800 mil eleitores. O secretário provincial da UNITA, maior partido na oposição na Uila, Augusto Samuel, vê com suspeição para este aumento de eleitores e argumenta:
há nesta base mortos-vivos. É dali onde havia a pertinência da publicação por via da afixação das listas provisórias antes do FIC ser entregue, portanto, à Comissão Eleitoral. Fala-se da auditoria ao próprio FIC, né? Vamos ver se vai trazer alguma resposta adequada. Portanto, são números que levantam muita poeira.
Perante as dúvidas sobre os números, o também coordenador de campanha da UNITA diz que o partido vai apostar forte na fiscalização e controle do voto para acabar com os 5 a 0 infligido pelo partido no poder nos últimos pleitos. O partido histórico FNLA, que procura uma espécie de renascer das cinzas, o seu responsável na região, Bemba Simão, não comenta os números, mas está confiante numa surpresa do partido dos irmãos.
O sair nessas eleições não é somente para participar, mas é mesmo para competir. Nós vamos surpreender.
Sem olhar para os números, o MPLA, de acordo com o seu segundo secretário provincial, José Arão Tissonde, antevê uma disputa acirrada nas urnas, para o qual o partido deverá estar atento.
A concorrência e a competição na mesa da Assembleia é grande. Cada partido vai trazer a sua ideologia. Cada delegado de lista vai trazer a sua ideologia. Nós devemos lutar e estar mais preparados para que a nossa ideologia e a nossa voz seja a que mais soe lá nas mesas.
A Comissão Provincial Eleitoral da UILA já definiu o mapeamento das assembleias de voto que estão contabilizadas em 1045. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo não acompanhou o Manchester United na sua digressão à Ásia. Estão na Tailândia. Oficialmente, a CR7 não foi, por razões familiares, mas isto no meio de muitas e muitas notícias de que CR7 se quer ir embora do Manchester United. Pois agora, o novo treinador da equipa, o holandês Erik ten Hag, disse numa conferência de imprensa em Bangkok estar a contar com Ronaldo para a época prestes a começar. Li que Ronaldo quer ir embora, mas o que eu digo é que Cristiano não está à venda nos nossos planos e queremos ter sucesso juntos, disse o treinador holandês, que disse ter falado com Ronaldo, só que essa conversa foi antes de surgirem notícias de que ele se queria ir embora. Telenovela CR7 Manchester United continua nos próximos dias. Nós vamos seguir.
Na segunda página, o João Santa Rita vai trazer aqui mais informações desportivas e também estarei aqui daqui a 3 minutos. Vamos falar sobre a ameaça de greve em Moçambique, também no Dia Africano de Luta contra a Corrupção. Analistas dizem que a corrupção está a aniquilar a administração pública moçambicana. Entrevista com o ministro da Administração Territorial e Poder Local na Guiné-Bissau, em exclusiva à Voz da América. E falaremos sobre a realidade de 55% das crianças cabo-verdianas viverem apenas com a mãe. Vamos à música e regressamos.
De segunda a sexta, 30 minutos, notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
E agora sim, vamos a um pouco de música.
She say what?
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste 11 de julho, Dia Mundial da População, Dia Africano de Luta contra a Corrupção. São 3 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Aqui na sua companhia, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu, na técnica Patrick Deia. Votos de boa escuta. Títulos desta edição: entidades oficiais ucranianas dizem que aviões russos bombardearam hoje a segunda maior cidade do país, Kharkiv, destruindo uma escola e um edifício residencial. Polícia sul-africana está a tentar identificar e apreender os homens que mataram a tiro 21 pessoas em 3 tabernas em locais diferentes. Também começaram as condolências à morte de José Eduardo dos Santos. E em Moçambique, a luta contra a corrupção parece não estar a ganhar terreno. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português é a nossa casa. Para contactos com a redação central da Voz da América e para receber notícias diariamente, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 202-251-9466. Mas antes, vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Entidades oficiais ucranianas disseram que aviões russos bombardearam hoje a segunda maior cidade do país, Kharkiv, destruindo uma escola e um edifício residencial. Pelo menos 3 pessoas morreram e 28 outras ficaram feridas. Entretanto, subiu para 30 o número de civis mortos num ataque contra um bloco de apartamentos na cidade de Chasiv Yar, na província de Donetsk, que a Rússia está a tentar capturar. Por outro lado, uma medida que poderá fazer aumentar as tensões na região, a Lituânia expandiu as restrições ao comércio através do seu território para o enclave russo de Kaliningrad, para cumprir sanções aplicadas pela União Europeia. Os caminhos de ferro da Lituânia disseram que as restrições são o equivalente a cerca de 15% da carga transportada da Rússia para o enclave. Kaliningrad, com cerca de 1 milhão de pessoas, está ligado ao resto da Rússia através de território da União Europeia, principalmente pela Lituânia. A Rússia avisou que serão tomadas medidas duras se o trânsito de alguns bens não recomeçar dentro de poucos dias. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, discutiram hoje pelo telefone uma possível resposta à decisão da Lituânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve hoje conversações com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre a necessidade de se desbloquearem os portos ucranianos de modo a permitir o recomeço das exportações de cereais. Na Turquia foi anunciado que Erdogan deverá encontrar-se em breve com o presidente russo Vladimir Putin. A presidência russa disse que os dois líderes tinham discutido pelo telefone a coordenação de esforços para se garantir a segurança da navegação no Mar Negro e a exportação de cereais. Não foram dados outros pormenores. Entretanto, o governo da Rússia simplificou a obtenção da cidadania russa a todos os ucranianos, alargando uma medida que só era aplicada a residentes nos territórios da Ucrânia ocupados por Moscovo. A polícia no Japão disse que o homem que assassinou o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe pensava que o antigo chefe de governo pertencia a um grupo religioso que teria arruinado a sua mãe. A Igreja da Unificação confirmou que a mãe de Tetsuya Yamagami pertencia àquela igreja, mas negou ter-lhe tirado algum dinheiro. Shinzo Abe não tinha qualquer ligação com a igreja. A polícia sul-africana está a tentar identificar e apreender os homens que mataram a tiro 21 pessoas em 3 tabernas em locais diferentes do país. O ataque mais mortífero deu-se no Soweto, onde 15 pessoas foram mortas quando os atacantes, usando armas AK-47, entraram num bar e dispararam indiscriminadamente sobre os clientes. 2 outros ataques, que causaram 6 mortos, ocorreram em Pietermaritzburg, na província do KwaZulu-Natal, e em Katlehong, na zona de Ekurhuleni. Analistas sul-africanos dizem que rivalidades étnicas, falta de pagamento de quantias exigidas por quadrilhas de criminosos e competição entre proprietários dos bares podem ser a razão dos ataques. No caso do Soweto, a polícia disse estar a tentar capturar 5 homens que levaram a cabo o ataque. Cerca de 50 soldados da Costa do Marfim foram retidos nesta segunda-feira para verificação pelas autoridades do Mali depois da sua chegada ontem a Bamako, num voo especial, segundo diversas fontes. Um porta-voz da polícia no aeroporto de Bamako disse que, depois de terem chegado num voo especial, 49 soldados marfinenses foram desarmados por não terem ordem para qualquer missão. Eles estão atualmente numa escola da Gendarmeria Nacional, em Faladié, para interrogatório. Enquanto se aguardam posicionamentos dos dois governos, a imprensa disse que alguns dos soldados marfinenses retidos deslocaram-se ao Mali com base num acordo para trabalhar numa base logística da empresa alemã Sahel Aviation Service em nome da missão das Nações Unidas no Mali, a MINUSMA.
E depois das notícias internacionais, abrimos aqui uma série de reportagens em Moçambique. Os sindicalistas dizem que poderão exercer o seu direito de mobilizar uma greve à escala nacional em repúdio contra o elevado custo de vida. Caso se verifique, na prática, nada está a ser feito, porque é de direito para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco a que estão submetidos. Alfredo Júnior tem a reportagem desde Maputo.
O agravamento do custo de vida em Moçambique está a deixar a classe trabalhadora, famílias e toda a população no sufoco, o que levou o movimento sindical a exigir que o governo e os agentes económicos ataquem com urgência o problema do custo de vida, tomando medidas claras e eficazes para o controle dos preços de bens e serviços básicos, de modo a não obrigar a uma manifestação ou uma greve à escala nacional, segundo referiu Alexandre Mungwambe, secretário-geral da OTM Central Sindical.
O movimento sindical reserva-se o direito de mobilizar uma manifestação ou uma greve à escala nacional como forma de mostrar o seu repúdio contra o elevado custo de vida, caso se verifique que, na prática, nada está a ser feito por quem de direito para tirar os trabalhadores, famílias e toda a população do sufoco que estão submetidos.
O governo diz estar a trabalhar com parceiros como o Fundo Monetário Internacional para encontrar algumas soluções para atenuar o elevado custo de vida, segundo o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella.
A perspectiva é também encontrar algumas soluções para proteger as classes que mais atenção requerem. E é neste quadro que o governo mobilizou recursos para assegurar que haja uma estabilidade dos preços dos transportes públicos, tendo já recursos avaliados em cerca de 50 milhões de dólares para este fim.
Tonella diz ainda que as medidas terão em atenção às famílias mais carenciadas.
Mobilizamos cerca de 85 milhões de dólares americanos para aumentar o espaço fiscal para o Estado financiar as famílias mais desfavorecidas, portanto, aumentando o número de agregados familiares, mas também o valor a atribuir por família, sobretudo nas zonas periurbanas e nas zonas rurais, com mais desafios de desenvolvimento que o país tem.
Para o Banco Central, o país continuará a viver um clima de pressão da inflação, confirmou o economista Emílio Rungo.
O cometimento do banco é manter a inflação um dígito no médio prazo, como eu referi. Mas no curto prazo, há de haver sim pressão de inflação e as medidas a serem tomadas têm que ser compatíveis com aquilo que é a previsão, acima de tudo, do médio prazo.
No entanto, Rungo espera que a retoma do financiamento externo e os projetos de exploração de gás poderão vir aliviar esta pressão.
Há uma luz no fundo do túnel, no caso da nossa economia, que resulta do início da exploração, exportação do gás natural. O efeito desta atividade sobre a economia também será muito positivo.
Refira-se que, em Moçambique, o salário mínimo mais baixo é de 4.591 meticais e o mínimo mais alto é de 14.340 meticais e nenhum destes salários mínimos cobria 50% do custo do cabaz, que no início deste ano era de 30 mil meticais. Com os últimos agravamentos dos preços, para uma família padrão de 5 membros, o valor do cabaz ronda hoje quase 40 mil meticais. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Moçambique no dia em que se assinala o Dia Africano de Luta contra a Corrupção. No entanto, o fenómeno em Moçambique está a aniquilar de forma clara a eficácia da administração pública, colocando o país numa situação bastante perigosa. A análise é de especialistas na matéria. Ramos Miguel.
O jurista Tomás Vera Mário fez notar o fato de que o discurso do Presidente da República, Filipe Nyusi, tem retirado a vontade política de combater a corrupção, realçando, no entanto, que a luta contra este mal não tem sido bem sucedida. De forma clara, a corrupção está a aniquilar a eficácia da administração pública, anotou aquele analista.
Como estamos todos testemunhando, esta guerra não tem tido sucesso algum. Pelo contrário, Moçambique perdeu a guerra contra a corrupção. Se reconhece isso. E neste momento a corrupção está ao nível de perigo à segurança do próprio Estado. Quando nós temos dirigentes ao mais alto nível do CISE na cadeia, temos dezenas de funcionários de serviços de imigração sem processados, temos dezenas de funcionários do CIRNIC, temos toda a estrutura central do Estado em perigo. E a causa é a corrupção. E, portanto, tendo em conta este quadro, eu penso que nós perdemos o combate.
Para o analista Mazes Mabunda, a corrupção colocou o país numa situação bastante perigosa, até mesmo como Estado, afirmando que há várias décadas que se fala da devastação de florestas moçambicanas, mas é uma ação para travá-la. Há anos que a comunicação social e organizações da sociedade civil vêm denunciando situações de caminhões e caminhões, transportando não se sabe quantas toneladas de madeira no país, e toda a gente sabe qual é a fonte que está a devastar Moçambique nas suas florestas. Lamentou Moisés Mabunda, criticando o fato de a corrupção e outras práticas ilícitas serem combatidas em forma de campanha.
Por que um país tem que funcionar via campanha? Em países normais não ouvimos que houve campanha disto, campanha daquilo. As instituições funcionam como deve ser. Há um tráfico de qualquer coisa, a autoridade respectiva está a agir. Sem ser por campanha, a pessoa é detetada, é neutralizada e isto é levado para os caminhos próprios da justiça. Entre nós não, tem que ser por via campanha. Um país pode viver e desenvolver só por via de campanha. O dia em que não há campanha, não acontece nada. O país perde, as riquezas são esbulhadas.
Por seu turno, Lázaro Lourenço, do Grupo Moçambicano da Dívida, referiu que o discurso anticorrupção já é antigo, mas não tem sido consequente.
Neste momento, nós estamos a ver situações muito graves. De facto, são os nossos representantes a usarem essa máquina para o seu benefício próprio e prejudicando aquele que é o cidadão. De facto, temos que ver como é que nós temos que colmatar essa situação.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção, tutelado pela Procuradoria-Geral da República, promoveu esta segunda-feira, 11, em Maputo, uma reflexão sobre o papel dos gestores públicos e dos órgãos de controle interno e externo na gestão transparente dos fundos da Covid-19. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Mudando de país, mudando de assunto. Em Cabo Verde, 55% das crianças registadas vivem apenas a cuidado das mães, enquanto 13,5% não têm o registro do pai. Esta situação leva o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social a falar da necessidade de se ajustar a legislação cabo-verdiana à realidade, enquanto ativistas pedem um combate às causas dessa ausência parental. Eugênio Teixeira.
Segundo o ministro da Família, Fernando Elísio Freire, a responsabilização parental deve ir mais além da obrigatoriedade de registar o filho e de prestar assistência alimentar.
Tem que ir também na presença afetiva, na presença real dos pais. E neste caso, é fundamental neste momento que haja aprovação da lei sobre a responsabilidade parental, que abarque todos os fenómenos e todas as áreas de uma relação social ou numa família, para que todos possam sentir-se efetivamente responsabilizados.
Para o presidente das aldeias SOS, é preciso a aprovação de uma lei que possa obrigar cada um a assumir o seu papel enquanto pai. Dionísio Pereira afirma que a sua organização tem vindo a desenvolver campanhas e já apresentou ao Parlamento uma proposta de lei que espera seja abraçada e aprovada por todos os deputados.
E esta nossa proposta vai até ao extremo de
situação de pessoas que não estejam a cumprir, de não querer, de não aceitar de nenhuma das opções que possam ser oferecidas, poder ser privado da liberdade. Nós defendemos a prisão e a restituição da liberdade deverá ser condicionada à passagem por um processo de reeducação. Educação para a parentalidade, para a assunção da responsabilidade. E é nesta ordem que nós temos já em andamento há vários anos a chamada Escola de Família.
A Presidente da Associação de Apoio às Crianças Desfavorecidas diz que se deve atacar as causas que levam os homens a não assumirem as responsabilidades para com os filhos, a partir daí tomar todas as medidas que se impõem quanto à necessidade de maior intervenção das organizações. Tavares afirma que desde que o Estado crie condições efetivas de apoio, as ONGs estão sempre prontas para dar o seu contributo.
As organizações da sociedade civil podemos sim fazer, mas com a responsabilidade do governo em plena, porque é ele quem responde pelas políticas, é ele quem responde pelos resultados, os relatórios periódicos que tem que se fazer.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A Guiné-Bissau vai a votos no dia 18 de dezembro em eleições legislativas antecipadas. Em entrevista exclusiva à Voz da América, o ministro da Administração Territorial e Poder Local, Fernando Gomes, diz que não há fundos necessários para cobrir este processo que custa 14 milhões de dólares, mas que o governo continua a negociar com parceiros à procura de ajuda. Lassana Kassama.
O único problema agora, disse Fernando Gomes, reside nas impressoras que ainda não chegaram ao país.
O problema é que devem ser acompanhados da impressora que nós não temos e que estamos à espera.
Daí que para o ministro da Administração Territorial e Poder Local não há como marcar a data do início do recenseamento eleitoral sem a chegada das impressoras.
Possivelmente até final desta semana ou na próxima semana teremos já a confirmação da data de chegada dessas impressoras. E só a partir dessa data que nós estaremos em condições de marcar a data do início do recenseamento.
Sobre o número das brigadas necessárias para o recenseamento, o titular da pasta da Administração Territorial e Poder Local afirma que isso vai depender do contexto que envolverá o início do processo. Aliás, para o ato de registro dos eleitores, Fernando Gomes afirma que o governo necessita de 5 mil milhões e 700 milhões de francos CFA, correspondente a 9 milhões de dólares americanos, um montante que inclui a dívida de eleições de 2019. E o governo já tem esse fundo? Não, não tem, precisou ainda Gomes.
Neste momento não temos fundo disponível para isso. Estamos precisamente a contactar nos contatos com alguns parceiros da Guiné-Bissau para tanto obtenção de fundos necessários. Mas nesse aspecto estamos, não digo confiantes 100%, mas tudo leva a crer que será possível, com os nossos parceiros e também com o esforço do governo, né, do Estado guineense, de nós podemos conseguir esse montante para a realização do recenseamento eleitoral. Só a Guiné-Bissau não vai conseguir, é quase certo.
Contudo, ao nível interno, o ministro da Administração Territorial e Poder Local disse que vai contar com o Imposto Nacional da Democracia, ainda que para o próprio ato eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, vai precisar de 2 mil milhões e 700 milhões de francos CFA, equivalente a pouco mais de 4 milhões de dólares americanos.
Para o ato eleitoral, tanto o CNE, o trabalho CNE, o ato eleitoral mesmo, é preciso 2 bilhões, 300 milhões de francos CFA, que aproximadamente em dólares dá mais ou menos 4,5 milhões de dólares.
Não obstante o Ministério da Administração Territorial constar da lista dos pelouros mais cobiçados por alguns partidos políticos, tendo suscitado problema na formação do atual governo, Fernando Gomes responde e garante um processo de recenseamento eleitoral transparente.
Não vou admitir de modo nenhum qualquer tendência de partidarização dessa processo eleitoral.
Para isso, o ministro da Administração Territorial e Poder Local promete o envolvimento de todos os atores partidários no processo de recenseamento. Lassana Kassama, para a Voz da América.
A Voz da América tem vindo acompanhar desde sexta-feira a morte do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos e hoje, entre várias reações e análises, temos o que pensam a representantes da sociedade civil, um deputado e um analista de política internacional sobre o legado de José Eduardo dos Santos. Manuel José, desde Luanda.
Tunga Alberto, que dirigiu o FONGA, uma organização que englobava várias associações da sociedade civil, diz ter memória de traços de um legado na estreia da sociedade civil, mas que veio a ser aniquilada a seguir.
O
conta. Eu, pelo menos, tenho algumas ações que eu tenho como pai da sociedade civil de angolano, que foi um legado de uma sociedade que está sendo exterminada.
Outro que acompanhou desde o início do mandato de José Eduardo dos Santos é Makuta Nkondo, na qualidade de jornalista de Angola inicialmente e mais tarde ao serviço da Agência de Notícias de França.
Tornar a filha a mulher mais rica de África, entregar milhões e milhões do fundo soberano ao filho Zenudo Santos, tornar todos os seus ministros, todos os seus colaboradores e seus amigos, ele que criou esses magnatas angolanos que temos, com tropa do Ruanda, Uganda, Zimbabwe, para ir golpear Mobutu na sua própria terra. Foi José Eduardo Santos que foi também destronar Pascoal de Lissouba na sua própria terra. Esse que diz José Eduardo Santos, porque é timoneiro da paz. A paz não se faz por cima do cadáver do outro. Matou Savimbi para conseguir a paz.
Mas há quem pense que existe, sim, legado positivo, como diz Emília Pinto, professora especialista em relações internacionais.
Líderes africanos têm em Angola uma grande referência, do ponto de vista até mesmo de diplomacia, muito por força daquilo que foi o grande trabalho de diplomacia de José Eduardo dos Santos. Angola faz parte dos maiores contribuintes nas organizações de caráter africano. José Eduardo dos Santos teve um grande papel no projeto de pacificação da região dos Grandes Lagos, como o grande mártir que conduziu Angola quando experimentou estar nas vestes de membro do Conselho de Segurança da ONU.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na sua agendada visita ao Médio Oriente nesta semana, o presidente Joe Biden deve pressionar por uma integração mais profunda de Israel na região e instar os países do Golfo Pérsico a extraírem mais petróleo para aliviar a pressão no mercado internacional. Os observadores vão também seguir como Biden vai equilibrar os interesses dos Estados Unidos com os valores americanos de direitos humanos à luz dos assassinatos dos jornalistas Jamal Khashoggi e Shirin Abu Khaled. Amancio Miguel tem a reportagem.
O presidente Joe Biden deve iniciar a sua viagem ao Médio Oriente com uma visita aos sistemas de defesa aérea do Israel. O seu governo faz pressão para se aprofundar os laços de segurança entre Israel e seus vizinhos árabes, incluindo a integração do sistema de defesa para enfrentar a ameaça iraniana. John Kirby é coordenador de comunicação estratégica no Conselho Nacional de Segurança.
A nível bilateral, estamos a conversar com nações de toda a região sobre as capacidades de defesa aérea especificamente e o que podemos fazer para ajudar na sua defesa e, em seguida, explorando a ideia de poder integrar todas essas defesas aéreas.
Uma tarefa tornada desafiadora, pois os israelitas estão agora sob um governo provisório. De Tel Aviv, Biden voará diretamente para Jeddah, a primeira vez para um presidente americano. É outro sinal dos sauditas que negaram o reconhecimento de Israel por causa da sua ocupação da Palestina. Yasmin Farouk, especialista não-residente do Carnegie Endowment for International Peace.
Os sauditas fizeram concessões e até lidaram com os israelitas à porta fechada. Então, se publicamente essa é a mensagem que o governo Biden gostaria de transmitir, que isso agora é possível, que houve progresso, tudo bem, mas não vamos muito longe dizendo que este é o primeiro passo para a normalização.
Em Jeddah, Biden vai reunir com líderes dos Estados do Golfo, além do Egito, Iraque e Jordânia, para oferecer garantias de segurança e pedir aumento da partilha de encargos, numa altura em que Washington tem o foco na guerra na Ucrânia e a ameaça da China. Ele vai pedir uma extensão do cessar-fogo no Iêmen e pressionar os países produtores para extraírem mais petróleo para baixar os preços disparados pela guerra na Ucrânia. Ele deve equilibrar os interesses estratégicos e trabalhar com regimes autoritários com valores americanos como os direitos humanos. Brian Catullus, do Instituto do Médio Oriente.
É importante que os Estados Unidos continuem a aumentá-los, em parte por causa da concorrência com a China e a Rússia. Certamente Putin e Xi não estão a abordar os casos de ativistas dos direitos das mulheres na Arábia Saudita. Não é uma prioridade para eles. E acho que, como os Estados Unidos ainda são o parceiro de segurança preferido, temos alguma vantagem, o que poderíamos usar para ter uma conversa construtiva.
Ainda assim, ativistas criticaram os planos de Biden de se encontrar com o rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman e recuperar os laços com a Arábia Saudita, um país que ele chamou de pária. Entre os ativistas, a noiva de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita assassinado com a aprovação do príncipe. Quando Biden se encontrar com o presidente palestino Mahmoud Abbas na Cisjordânia para reafirmar o apoio à solução de dois Estados, os observadores também estarão atentos para ver como ele lida com o caso da jornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh, que, segundo os polícias americanos, provavelmente morreu por uma bala israelita.
Na China, centenas de pessoas desfilaram ontem em protesto contra a alegada corrupção de funcionários na cidade central de Zhengzhou, uma rara manifestação pública num país fortemente controlado, como nos diz Ana Guedes.
Atingidos duramente pelo abrandamento económico do país, quatro bancos na província de Henan congelaram todos os levantamentos de dinheiro desde meados de abril, deixando milhares de pequenos clientes sem fundos e desencadeando manifestações esporádicas. No domingo assistiu-se a algum dos maiores protestos até à data, com várias centenas de pessoas reunidas em frente a uma agência do Banco Popular da China, na capital da província de Henan. Vídeos e fotografias nos meios de comunicação social mostravam os depositantes a atirarem bandeiras e garrafas de plástico aos guardas de segurança a que se aproximaram. Os bancos estão a ser investigados pelas autoridades por angariação ilegal de fundos, de acordo com o órgão noticioso estatal Global Times. Mais de 1.000 depositantes de todo o país tinham planeado reunir-se em Zhengzhou no mês passado para tentar levantar o seu dinheiro, mas não puderam fazê-lo quando os seus códigos de saúde Covid-19, que determinam se se pode viajar, foram mudados para um estatuto de não viajar.
E abrimos agora a página esportiva.
Na página desportiva, vamos começar com CR7. Cristiano Ronaldo não acompanhou o Manchester United na sua digressão à Ásia. Estão na Tailândia. Oficialmente, a CR7 não foi, por razões familiares, mas isto no meio de muitas e muitas notícias de que CR7 se quer ir embora do Manchester United. Pois agora o novo treinador da equipa, o holandês Erik ten Hag, disse numa conferência de imprensa em Bangkok estar a contar com Ronaldo para a época prestes a começar. Li que Ronaldo quer ir embora, mas o que eu digo é que Cristiano não está à venda nos nossos planos e queremos ter sucesso juntos, disse o treinador holandês, que disse ter falado com Ronaldo, só que essa conversa foi antes de surgirem notícias de que ele se queria ir embora. Telenovela CR7 Manchester United continua nos próximos dias. Nós vamos seguir. Vamos agora para o futebol feminino, para a Copa das Nações Africanas, a decorrer em Marrocos, o CANA. Já temos as equipas que vão estar nos quartos de final, depois de ontem a África do Sul ter derrotado o Botswana 1-0 e a Nigéria ter dado que basada ao Burundi. 4 batatas na capoeira sem resposta. Isso foi um jogo do Grupo C, de onde se qualificaram a África do Sul, com 3 jogos, 3 vitórias. A Nigéria ficou com 6 pontos em segundo, Botswana com 3. Burundi ficou em último com 0 pontos, nada, nenhum para mostrar. No grupo B qualificaram-se a Zâmbia, Camarões e Tunísia. Os togoleses foram à vida. No grupo A, a equipa da casa, 3 jogos, 3 vitórias, ficou no topo com 9 pontos, seguido do Senegal. Burkina Faso e Uganda foram eliminados. Os 2 primeiros jogos dos quartos de final são quarta-feira, quando a Zâmbia defrontar o Senegal e Marrocos o Botswana. Marrocos favorito neste jogo. Senegal-Zâmbia é de difícil previsão. Na Europa estão também a decorrer o Euro feminino. Neste momento, Áustria a jogar frente à Irlanda do Norte. Mais tarde, um bom jogo em perspectiva. Inglaterra-Noruega. São jogos do grupo A, onde na primeira jornada Noruega e Inglaterra ganharam nos seus jogos. Ontem, França deu que basada uma surra à Itália 5-1. Bélgica empatou com a Islândia a 1 golo. Foram jogos do Grupo D. No sábado, 2 equipas favoritas, Suécia e Holanda, empataram 1 golo num jogo do Grupo C, onde no outro jogo Portugal empatou com a Suíça a 2 golos. Suíça a vencer por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, as portuguesas jogaram muito e jogaram bem. Marcaram...
Terminamos aqui a primeira hora desta emissão. Dentro de 35 segundos estará aqui Ana Guedes para mais 30 minutos de muita informação.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 11 de julho de 2022. Convosco a partir de agora para os últimos 30 minutos desta emissão está na Guedes. A produção é do Liu Saí Liu. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet encontra-nos em voaportugues.com ou também pode ouvir aí a nossa emissão em direto. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. Encontra-nos através da Voa Português e pode conversar connosco e enviar-nos mensagens através do WhatsApp. E o nosso número é mais 1-202-251-9466. Títulos da atualidade nesta segunda-feira, a Força Aérea Russa bombardeia a segunda maior cidade da Ucrânia, causando mortes entre a população civil. Na África do Sul, a polícia procura responsáveis pelo assassinato de 21 pessoas em 3 ataques diferentes. Em Moçambique, no Dia Africano da Luta contra a Corrupção, analistas políticos alertam que a corrupção está a minar a administração pública e em Angola começam as despedidas do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O presidente angolano João Lourenço destacou a obra maior do antigo chefe de Estado José Eduardo Santos, a Paz e a Reconciliação Nacional, ao ser o primeiro a assinar hoje o livro de condolências no memorial Dr. Agostinho Neto, disponibilizado pelo governo para que os angolanos rendam a última homenagem a dos Santos. Neste momento de dor e consternação, os angolanos choram o presidente José Eduardo Santos, que nos momentos mais críticos do país entregou-se por inteiro à defesa da independência e da soberania nacional. Vergamo-nos e honramos a sua memória, defendendo e perpetuando a sua maior obra, a paz e a reconciliação nacionais. À família enlutada, manifestamos os nossos mais profundos sentimentos de pesar, escreveu João Lourenço, seguido do presidente da Assembleia Nacional, membros do governo, representantes de outros órgãos da soberania. Entretanto, em Barcelona, o ministro das Relações Exteriores, Tete António, e a família estão a negociar detalhes das exéquias nesta segunda-feira, dia em que também foi feita a autópsia ao corpo do antigo presidente a pedido da filha de José dos Santos. Mais à frente, o Arondipa terá uma reportagem sobre o antigo presidente angolano. Assinala-se hoje, 11 de julho, Dia Africano da Luta contra a Corrupção, fenómeno que analistas políticos moçambicanos dizem estar a aniquilar da forma clara e eficaz da administração pública, colocando Moçambique numa situação bastante perigosa.
O jurista Tomás Vera Mário fez notar o fato de que o discurso do Presidente da República, Filipe Nhusi, tem retirado a vontade política de combater a corrupção, realçando, no entanto, que a luta contra este mal não tem sido bem sucedida. De forma clara, a corrupção está a aniquilar a eficácia da administração pública, anotou aquele analista.
Como estamos todos testemunhando, esta guerra não tem tido sucesso algum. Pelo contrário, Moçambique perdeu a guerra contra a corrupção. Se reconhece isso. Quando neste momento a corrupção está ao nível de perigo à segurança do próprio Estado. Quando nós temos dirigentes ao mais alto nível do CISE na cadeia, temos dezenas de funcionários do Serviço de Imigração sem processados, temos dezenas de funcionários do CIRNIC, temos toda a estrutura central do Estado em perigo. E a causa é a corrupção. E, portanto, tendo em conta este quadro, eu penso que nós perdemos o combate.
Para o analista Moisés Mabunda, a corrupção colocou o país numa situação bastante perigosa, até mesmo como Estado, afirmando que há várias décadas que se fala da devastação de florestas moçambicanas, mas sem uma ação para travá-la. Há anos que a comunicação social e a organização da sociedade civil vêm denunciando a situação de caminhões e caminhões transportando não se sabe quantas toneladas de madeira no país, e toda a gente sabe qual é a fonte que está a devastar Moçambique nas suas florestas. Lamentou Moisés Mabunda, criticando o fato de a corrupção e outras práticas ilícitas serem combatidas em forma de campanha.
Por que um país tem que funcionar via campanhas? Em países normais não ouvimos que houve campanha disto, campanha daquilo. As instituições funcionam como deve ser. Há um tráfico de qualquer coisa, a autoridade respectiva está a agir, sem ser por campanha, a pessoa é detetada, é neutralizada e isto é levado para os caminhos próprios da justiça. Entre nós, não. Tem que ser por via campanha. Um país pode viver e desenvolver só por via de campanha. O dia em que não há campanha, não acontece nada. O país perde, as riquezas são esburladas.
Por seu turno, Lázaro Lourenço, do Grupo Moçambicano da Dívida, referiu que o discurso anticorrupção já é antigo, mas não tem sido consequente.
Nesse momento, nós estamos a ver situações muito graves. De facto, são os nossos representantes a usarem essa máquina para o seu benefício próprio e prejudicando aquele que é o cidadão. De facto, temos que ver como é que nós temos que colmatar essa situação.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção, tutelado pela Procuradoria-Geral da República, promoveu esta segunda-feira, 11, em Maputo, uma reflexão sobre o papel dos gestores públicos e dos órgãos de controle interno e externo na gestão transparente dos fundos da Covid-19. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os eleitores guineenses vão a votos a 18 de dezembro para escolher os novos deputados. Entretanto, a 5 meses da data, o ministro da Administração Territorial e Poder Local, Fernando Gomes, disse em entrevista exclusiva à Voz da América que não dispõe dos fundos necessários para o processo, mas está otimista nos contactos que vem mantendo com os parceiros internacionais. A entrevista foi conduzida pelo Lassana Kassamá.
O único problema agora, disse Fernando Gomes, reside nas impressoras que ainda não chegaram ao país.
O problema é que devem ser acompanhados da impressora que nós não temos e que estamos à espera.
Daí que para o ministro da Administração Territorial e Poder Local não há como marcar a data do início do recenseamento eleitoral sem a chegada das impressoras.
Possivelmente até final desta semana ou na próxima semana teremos já a confirmação da data de chegada dessas impressoras. E só a partir dessa data de que nós estaremos em condições de marcar a data do início do recenseamento.
Sobre o número das brigadas necessárias para o recenseamento, o titular da pasta da Administração Territorial e Poder Local afirma que isso vai depender do contexto que envolverá o início do processo. Aliás, para o ato do registro dos eleitores, Fernando Gomes afirma que o governo necessita de 5 mil milhões e 700 milhões de francos CFA, correspondente a 9 milhões de dólares americanos, um montante que inclui a dívida de eleições de 2019. E o governo já tem esse fundo? Não, não tem. Precisou ainda Gomes.
Neste momento, não. Neste momento não temos fundo disponível. Por isso, estamos precisamente a contactar nos contatos com alguns parceiros da Guiné-Bissau para, portanto, obtenção de fundos necessários. Mas nesse aspecto estamos, não digo confiantes 100%, mas tudo leva a crer que será possível com os nossos parceiros e também com o esforço do governo, né, do Estado guineense, nós podemos conseguir essa montante para a realização do recenseamento eleitoral. Só a Guiné-Bissau não vai conseguir, é quase certo.
Contudo, ao nível interno, o ministro da Administração Territorial e Poder Local disse que vai contar com o Imposto Nacional da Democracia, ainda que para o próprio ato eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, vai precisar de 2 mil milhões e 700 milhões de francos CFA, equivalente a pouco mais de 4 milhões de dólares americanos.
O ato eleitoral, tanto o CNE, o trabalho CNE, o ato eleitoral mesmo, é preciso 2 bilhões, 700 milhões de francos CFA. que aproximadamente em dólares dá mais ou menos 4,5 milhões de dólares.
Não obstante, o Ministério da Administração Territorial constar da lista dos pelouros mais cobiçados por alguns partidos políticos, tendo suscitado problema na formação do atual governo, Fernando Gomes responde e garante um processo de recenseamento eleitoral transparente.
Não vou admitir de modo nenhum qualquer tendência de partidarização desse processo eleitoral.
Para isso, o Ministro da Administração Territorial e Poder Local promete o envolvimento de todos os atores partidários no processo de recenseamento. Na semana, para a Voz América.
Como dissemos no início desta emissão, os angolanos começam a prestar a sua derradeira homenagem ao falecido presidente José Eduardo Santos enquanto cumprem os 7 dias de luto nacional. O Arão Tipa traz nas primeiras reações do presidente João Lourenço após a morte de Eduardo Santos e fala com o antigo companheiro de dos Santos, Alberto Neto, sobre o pensamento político do antigo presidente, de quem se desentendeu várias vezes.
O governo angolano alargou para 7 dias o período de luto nacional pela morte do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O decreto assinado por João Lourenço justifica este alargamento de modo a assegurar que as homenagens devidas à sua figura, à sua obra, os seus feitos para que o seu legado decorra em período significativo. Depois da morte do ex-presidente angolano, aos 79 anos, em Barcelona, Espanha, permanece a incerteza quanto ao lugar onde será feito o enterro. João Lourenço disse que o governo vai organizar as exéquias fúnebres do ex-chefe de Estado, para as quais conta com a presença de todos, incluindo a família que está fora do país.
Angola acaba de perder um grande filho, alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a sua vida para o bem de Angola e dos angolanos. Portanto, o nosso apelo é que encaremos este momento com a maior serenidade possível e que o povo, portanto, o siga pela comunicação social, o programa das exéquias e até que consigamos realizar então o funeral de Estado a que ele tem direito e que é nossa obrigação enquanto executivo organizar.
Uma mensagem à família lutada?
Bom, a mensagem à família é que nós estamos solidários com a família neste momento bastante difícil e que eles não sofrem sozinhos, portanto a dor que a família sente, todo o povo angolano sente.
As filhas, algumas das filhas do ex-presidente Eduardo dos Santos, são muito interventivas nas redes sociais, algumas vezes até com acusações muito fortes contra o Estado angolano e contra os seus dignitários, e aventam até a possibilidade de não poderem vir a Angola para as exéquias do pai. Estas alegações escolhem, Sr. Presidente?
Bom, o nosso foco neste momento está virado à organização das exéquias. E, em princípio, nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias, por maioria de razão, não vemos por que razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Portanto, nós estamos a contar com a presença de todos, sem exceção de ninguém.
O político angolano Alberto Neto não guarda boas memórias do antigo presidente. Ainda assim, junta-se à dor da família e lembra algumas contradições ideológicas entre os dois.
Eu tenho algumas memórias do camarada José Eduardo dos Santos e, cronologicamente falando, de Angola e do exterior do país e do regresso a Angola nos vários encontros que tive com ele. Começando por dizer que temos a mesma idade e nós estivemos juntos em Luanda e frequentamos um estabelecimento liceal que se chama Mutu Yakevela, que anteriormente se chamava
Liceu Salvador Correia. Jogamos o futebol no liceu. Estávamos em turmas diferentes. Em 1962 eu saí do país. Mas antes disso, em 59, 60, fundei a Frente Unida da Juventude Angolana, FUJA, e tivemos, portanto, a possibilidade de interagir politicamente na clandestinidade e pensar no futuro do país a longo, a médio prazo. Eu saí em dezembro de 1962, José Eduardo Santos saiu um pouco antes. Eu fui para Lisboa e ele foi para Kinshasa, mas encontramos-nos mais concretamente em casa, na minha casa, na qualidade de representante do Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, em Estocolmo. Ele tinha vindo com Loi para participar na primeira reunião que se organizou em Estocolmo, dedicada ao meio ambiente. E esteve, portanto, em minha casa, em Estocolmo, em Sponga, onde, durante várias horas e dias, trocamos pontos de vista sobre as questões de caráter ideológico, sobretudo, devido ao facto que havia entre mim e ele, sobre esse aspecto, uma diferença de pontos de vista, do ponto de vista ideológico. Eu não sou stalinista e a posição dele era de um stalinismo congregador, mas mesmo assim chegamos à conclusão de que, eu disse-lhe, olha, o muro de Berlim vai cair. Portanto, temos que pensar, em primeiro lugar, sermos angolanos, em segundo lugar, sermos africanos e construir com realismo as nossas alianças futuras, de maneira que não sejamos depois conotados com uma posição contrária aos ideais do próprio povo e de África. Nós mesmos, como africanos, temos que pensar em primeiro lugar em África. E hoje, mais do que nunca, quem tinha razão em relação ao stalinismo era eu. Quem tinha razão em relação à necessidade urgente de unirmos as forças todas para o desenvolvimento de África fui eu.
Alberto Neto, que também é jurista de profissão, diz ter autoridade suficiente para falar do legado de José Eduardo dos Santos. O político também aborda as discussões com o antigo presidente em relação às independências dos países africanos.
Estávamos de acordo sobre um ponto, a necessidade de construirmos as estruturas políticas, económicas e sociais em Angola baseadas no princípio do socialismo, um socialismo aberto. E isso é um ponto que eu tenho aqui que marcar. As condições do desenvolvimento da luta de libertação nacional levaram-nos também a uma situação de internacionalismo. Pensar no desenvolvimento de outros povos e quando estivéssemos no poder, não poderíamos de maneira nenhuma esquecer a luta de libertação nacional, o papel desempenhado pelos países africanos que deram ajuda ao povo angolano para se libertar do sistema colonial e fascista português. Porque o colonialismo não se reforma, o colonialismo destrói-se. E essa luta que ele fez com todos os membros da FNLA, na altura, do MPLA, e na sua
projeção como líder do MPLA determinarão no futuro condições inequívocas de desenvolvimento, porque os africanos são capazes de pensar por África, porque nós somos os proprietários de África e compete-nos a nós, em primeiro lugar, determinar por A mais B igual a C o que é que nós queremos fazer do nosso país, de África, e a nossa comparticipação para a Revolução Socialista Mundial. Esse é um tema que, naturalmente, as pessoas irão dizer: ah, ainda está a falar sobre o socialismo. Mas, não, o socialismo já não existe. Mentira. Enquanto houver classes sociais em África e fora de África, nós temos que saber de que lado é que nos devemos projetar. Eu, pessoalmente, e José Eduardo dos Santos, sobre esse assunto tínhamos posições muito próprias. Ele foi evoluindo, lembro-me, por exemplo, de uma reunião que nós tivemos no Palácio, quando a mando da Associação dos Juristas Africanos fiz uma visita às áreas em que o sistema do fascista, racista, estava a imperar, e trouxe para ele 20 quilos de documentos onde se projetava a questão da independência da Namíbia. Na altura, eu tive várias reuniões, isso é um assunto muito importante, não sei se me está a ouvir, e levei a consideração do Zé Eduardo, numa reunião que durou 2 dias, o posicionamento do governo da DTA, na Namíbia. Fui eu quem trouxe essa documentação. Entrei nas zonas em que os racistas sul-africanos estavam projetando a invasão. Trouxe fotografias e ele disse-me: pois, vamos ter que unir forças. Vamos ter que unir forças para libertar aquilo que já dizia o Presidente Agostinho Neto, de que temos que apoiar os países, os povos africanos que não estão ainda independentes.
De Luanda para a Voz da América, Arão Tipa.
E quando nos aproximamos do final desta emissão, resumo das notícias com João Santa Rita.
Entidades oficiais ucranianas disseram que aviões russos bombardearam hoje a segunda maior cidade do país, Kharkiv, destruindo uma escola e um edifício residencial. Pelo menos 3 pessoas morreram e 28 outras ficaram feridas. Entretanto, subiu para 30 o número de civis mortos num ataque contra um bloco de apartamentos na cidade de Chazivyar, na província de Donetsk, que a Rússia está a tentar capturar. Por outro lado, uma medida que poderá fazer aumentar as tensões na região, a Lituânia expandiu as restrições ao comércio através do seu território para o enclave russo de Kaliningrad, para cumprir sanções aplicadas pela União Europeia. Os caminhos de ferro da Lituânia disseram que as restrições são o equivalente a cerca de 15% da carga transportada da Rússia para o enclave. Kaliningrad, com cerca de 1 milhão de pessoas, está ligado ao resto da Rússia através de território da União Europeia, principalmente pela Lituânia. A Rússia avisou que serão tomadas medidas duras se o trânsito de alguns bens não recomeçar dentro de poucos dias. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, discutiram hoje pelo telefone uma possível resposta à decisão da Lituânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manteve hoje conversações com o presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre a necessidade de se desbloquearem os portos ucranianos de modo a permitir o recomeço das exportações de cereais. Na Turquia foi anunciado que Erdogan deverá encontrar-se em breve com o presidente russo Vladimir Putin. A presidência russa disse que os dois líderes tinham discutido pelo telefone a coordenação de esforços para se garantir a segurança da navegação no Mar Negro e a exportação de cereais. Não foram dados outros pormenores. Entretanto, o governo da Rússia simplificou a obtenção da cidadania russa a todos os ucranianos, alargando uma medida que só era aplicada a residentes nos territórios da Ucrânia ocupados por Moscovo. A polícia no Japão disse que o homem que assassinou o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe pensava que o antigo chefe de governo pertencia a um grupo religioso que teria arruinado a sua mãe. A Igreja da Unificação confirmou que a mãe de Tetsuya Yamagami pertencia àquela igreja, mas negou ter-lhe tirado algum dinheiro. Shinzo Abe não tinha qualquer ligação com a igreja. A polícia sul-africana está a tentar identificar e apreender os homens que mataram a tiro 21 pessoas em 3 tabernas em locais diferentes do país. O ataque mais mortífero deu-se no Soweto, onde 15 pessoas foram mortas quando os atacantes, usando armas AK-47, entraram num bar e dispararam indiscriminadamente sobre os clientes. 2 outros ataques, que causaram 6 mortos, ocorreram em Pietermaritzburg, na província do KwaZulu-Natal, e em Katlehong, na zona de Ekurhuleni. Analistas sul-africanos dizem que rivalidades étnicas, falta de pagamento de quantias exigidas por quadrilhas de criminosos e competição entre proprietários dos bares podem ser razão dos ataques. No caso do Soweto, a polícia diz estar a tentar capturar 5 homens que levaram a cabo o ataque. Cerca de 50 soldados da Costa do Marfim foram retidos nesta segunda-feira para verificação pelas autoridades do Mali depois da sua chegada ontem a Bamako, num voo especial, segundo diversas fontes. Um porta-voz da polícia no aeroporto de Bamako disse que, depois de terem chegado num voo especial, 49 soldados marfinenses foram desarmados por não terem ordem para qualquer missão. Eles estão atualmente numa escola da Gendarmeria Nacional, em Faladié, para interrogatório.
Sim, amigos, chegamos ao final da emissão de hoje, 11 de julho de 2022, da Voz da América em Português. Em nome de todos os que a produziram e apresentaram, despedem-se o Liu Sahil, que esteve na produção desta terceira meia hora, e Ana Guedes, que a apresentou. Então, muito boa noite e até amanhã. Um abraço para todos.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos impuseram restrições de visto a mais 93 pessoas que se acredita terem prejudicado a democracia na Nicarágua desde a eleição ilegítima de Daniel Ortega em novembro de 2021. O secretário do Estado, Antony Blinken, anunciou as restrições num comunicado no qual observa que entre as pessoas agora inelegíveis para entrarem nos Estados Unidos estão juízes, procuradores da República, membros da Assembleia Nacional e funcionários do Ministério do Interior. O presidente da Nicarágua, Ortega, e a sua esposa, vice-presidente Rosário Murillo, vem reduzindo drasticamente o espaço para a oposição política, bem como para a sociedade civil, em moldes que lembram os tiranos fracassados anos anteriores. 180 políticos estão atualmente detidos pelo regime. Um prisioneiro político morreu e outros permanecem em confinamento solitário, disse o secretário Blinken. Os presos políticos em prisão domiciliar também sofrem abusos e são incapazes de escolher seus próprios profissionais de saúde ou receber visitas. Não só o regime visa a oposição política, mas também as organizações não-governamentais. O secretário Antony Blinken observou que membros da Assembleia Nacional e funcionários do Ministério do Interior permitiram que o regime de Ortega Murillo reforçasse o seu controlo autoritário sobre cidadãos e instituições nicaragüenses, usando leis repressivas para ilegalizar mais de 400 organizações não-governamentais e uma dúzia de universidades. Entre elas, estão a afiliada nicaragüense da Operação Sorriso, organização que oferece cirurgias gratuitas para crianças com fissura palatina, a Academia Nicaragüense de Letras e várias organizações de defesa dos direitos das mulheres. O relatório divulgado recentemente pelo Departamento de Estado sobre o Estado da Liberdade Religiosa na Nicarágua também observou que há uma guerra aberta do regime contra a Igreja Católica, com assédio generalizado e sistemático a líderes religiosos e a fiéis. Ao longo do ano passado, os Estados Unidos impuseram inúmeras sanções e restrições de visto a funcionários nicaragüenses e seus parentes, devido aos abusos de direitos do governo. Ao anunciar as mais recentes restrições de vistos, o secretário Blinken disse: os sistemas judiciais e de segurança corruptos do regime prenderam e acusaram líderes civis e defensores de direitos humanos por falar a verdade, praticar um jornalismo corajoso, defender as suas comunidades através do trabalho de organizações não-governamentais e também defender, por alternativas ao regime repressivo do regime, atividades que deveriam ser permitidas pela própria Constituição da Nicarágua ou por qualquer sistema político democrático. Os Estados Unidos reiteram seu apelo à libertação imediata e incondicional dos presos, injustamente, e à restauração da democracia e do Estado de Direito na Nicarágua, concluiu o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.